Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá pessoas, estamos aqui mais uma vez com os Sons do Brasil na área para aquele bate-papo nosso semanal com os nossos convidados, trazendo muita informação, música boa, histórias interessantes, trazendo um pouco da experiência, cada qual na sua área de atuação e fazendo a nossa parte aqui no momento de pandemia, gravando via internet, cada qual na sua casa, preservando e com o hashtag Fique em Casa sempre à frente. Tudo isso transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio lá em Aracaju, pelo internovaradio.com.br. Estamos recebendo aqui o artista convidado ou a banda convidada. Hoje, apesar de termos um representante, mas vamos falar de uma banda aqui que lançou recentemente, há uma semana, um álbum novo e a gente já vai chamar ele aqui para dar as boas-vindas, o músico baixista da banda Tchau La Rue, Pedro Destro. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala Serginho, muito obrigado. Fala Rafa, prazer conhecer vocês. Uma honra para mim representar a banda nesse programa aqui com vocês.
Eu que agradeço mesmo você estar por aqui falando desse trabalho interessante. Vocês vão ver que história interessante da banda Tchau La Rue, a forma como foi formada e várias outras coisas. Durante o programa a gente vai bater essa bola aí e contar tudo isso para vocês. E como sempre, eu tenho aqui um profissional que atua no backstage da coisa, porque na verdade os artistas são motivo de tudo isso. Mas se não tiver essa galera por trás fazendo acontecer, a coisa não caminha do jeito que deveria. Tenho aqui o convidado, editor de um site bastante interessante, que é o site Hits Perdidos, e eu quero dar as boas-vindas a Rafael Chiocarello. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala Serginho, fala Pedro. Muito obrigado pelo convite, poder participar e contribuir um pouco para falar mais sobre música independente, um tema que vive nosso dia a dia.
Agradecendo mesmo vocês dois aqui, que estão hoje ajudando a gente a escrever o capítulo número 268 da história Sons do Brasil. Dando início nesse papo nosso, então, Pedro Destro, cara, tem filho novo na área de vocês aí, que é o Libre, que foi lançado dia 31 de maio. Conta pra gente um pouco desse novo projeto, o que vem a ser o Libre.
Pois é, Serginho, tá ainda com gostinho, assim, tá quentinho, né? Saiu do forno agora, por manteiga derrete. É o quarto trabalho da banda, terceiro álbum, né? Quarto trabalho da banda, e foi lançado agora. É um trabalho que a gente tem mexido nele desde o ano passado, quando a gente decidiu gravar, quando a gente percebeu que a gente queria gravar um disco com canções novas, né? Que a gente tinha algo a dizer. Fomos percebendo que as nossas canções tinham algo em comum ali de todos os integrantes, né? A gente estava querendo falar um pouco sobre as diversas liberdades que nos rodeiam e a utopia de liberdade que a gente vê na nossa frente, assim. Então, ao nos depararmos com isso, escolhemos fazer um planejamento que evidentemente foi todo reconfigurado, né? Como todos os planejamentos pessoais e profissionais de todo mundo, né? Mas por um bom motivo, né? Por um motivo de saúde e tudo mais. Reconfiguramos todo o planejamento, mas não deixamos de lançar, pelo contrário, lançamos até antes do que imaginávamos o Libre, que é esse conjunto de 12 canções. Quarto álbum da Tchau La Rue.
E o Libre, vendo aqui a história de vocês, ele vem fazer um contraponto com o álbum antigo, que é o Fronteiras, né? O Fronteiras era uma coisa que vocês falavam um pouco das delimitações de cada um, do ser humano, geograficamente, poeticamente. O Libre, ele vem mostrar exatamente isso, a sensação da liberdade de tudo isso que vocês falaram de Fronteiras no álbum anterior.
Exatamente, assim, é muito louco, porque ao mesmo tempo que é um contraponto, eu sinto que a gente tá falando, talvez, aliás, contraponto é isso, né? A gente tá falando sobre o mesmo tema, sobre perspectivas talvez diferentes, pontos de vista diferentes, com cores um pouco diferentes, né? A gente discutindo um pouco até em umas últimas reuniões sobre os próximos shows, né, os shows que a gente pretende fazer do disco novo, né? A gente notou que tem músicas, tem canções que estão no Fronteiras que poderiam estar no Libre, porque falam de liberdade. Falar de Fronteiras também é falar de liberdade. E falar de liberdade também é falar de Fronteiras, né? Então é muito mais uma mudança de perspectiva, de cor, de ponto de vista, do que uma mudança de tema em si, né? A gente continua falando muito sobre isso que ainda mais por sermos uma banda itinerante, né, a liberdade e a fronteira está sempre no nosso dia a dia mesmo, né? Então acho que são dois discos que realmente é um contraponto, mas são quase complementares, eu diria.
Pois é, você falou essa questão da banda estar sempre ligada a essa coisa da liberdade e das fronteiras. A Tchau La Rue, ela tem uma característica bastante interessante. Primeiro que ela foi formada na França e trouxeram toda essa ideia para o Brasil aqui, agregaram mais o restante da trupe aí, e vocês têm muito isso, né? Vocês têm uma Kombi como meio de transporte que vai transpassando essas fronteiras, levando vocês à liberdade. Talvez seria isso.
É bem por aí mesmo. A história é tão confusa que é difícil ser preciso mesmo. Na verdade, o grupo começou em 2015, 5 franceses, na verdade, e 1 brasileiro, que é o único da formação original que continua na banda. É uma banda que, na verdade, é um projeto artístico, musical, lógico, mas não deixa de ser um projeto de vida, né? As pessoas, para participarem da Tchau La Rue, elas acabam abrindo mão de muitos projetos pessoais, projetos profissionais, né? Para realmente viajar lá na Europa com esse motorhome e aqui no Brasil com essa Kombi, passando fronteiras ou não passando fronteiras, como já aconteceu uma vez, e tentando, enfim, levar nossa mensagem para todos os cantos aí.
Beleza, Pedro. A gente já fez uma apresentação prévia da banda e falando dela. Eu queria começar a apresentar ela musicalmente. Daqui a pouco a gente traz o Rafa pro papo aqui. Mas vamos mandar um som da Tchau La Rue aí pra galera começar a conhecer esse trabalho?
Bora lá. Eu acho que pra começar seria bem interessante começar com a música Livre, que é a música que de certa forma dá nome ao disco, né? Afinal, Libre significa livre, tanto em espanhol como em francês. E é a música que abre o disco. O disco foi lançado há uma semana, então acho simbólico abrir o programa também com Livre.
Vamos nessa então. Tchau La Rue, Livre, e a gente volta chamando o Rafa aqui pro papo pra gente falar um pouco também desse trabalho dele. Vamos nessa, daqui a pouco estamos de volta.
Ser cigano, ler um livro, jogar bola, buscar filhos na escola, não ter filhos nem escola, planejar ou não ter planos, ter amigos, namorada, namorado ou namorados. O que eu quero é ser livre até acordar.
Livre depois de acordar.
Uma vida diferente, igualzinha antigamente, ou mudar completamente, encontrar em tanta gente o silêncio mais profundo. Quero estar com todo mundo ou sozinho no meu mundo. O que eu quero é ser livre até acordar.
Livre depois de acordar.
Que todos os sonhos se tornem possíveis em cada um de nós. Se transforme. Quero estar em movimento e parar algum momento. O que eu quero é ser livre até agora.
Tivemos então Livre com Tchau LaRue, abrindo a nossa parte musical do programa de hoje. E eu quero chamar já o Rafael Chiocarello aqui pro papo. Rafa, vamos começar da mola mestra de tudo isso daí, Hits Perdidos. De onde veio essa ideia? Como que foi que surgiu o Hits Perdidos dentro dessa história toda? Que é o que faz o link com todo o restante de coisas que você tem atuação.
Bom, é uma história um pouco complexa e um pouco simples, intuitiva, né? Como o jornalismo cultural acabou se tornando nos últimos anos, mas eu trabalhava na Inker Agência Cultural, que também faz assim em São Paulo, e através disso eu via muitos jornalistas copiando e colando os textos crus, sem ter opinião, capacidade argumentativa ou criando laços com entrevistas, algo relevante, né? Algo para explicar por que a música importa. E ao mesmo tempo eu tava muito inserido na cena underground aqui de São Paulo, já frequentando lugares até um pouco secretos onde rolavam shows, eram um pouco clandestinos, estúdios. Aquela coisa, né? Todo mundo quando começa a ter banda, acaba frequentando esses lugares, né? Os puleirinhos. E eu comecei a trazer essas bandas que estavam nascendo, né? Estou falando de 2014. Eu já escrevi um pouco antes para outro site de música, mas ter algo meu mesmo foi nesse ano. E a partir disso, comecei a fazer alguns projetos, né? Como as coletâneas, tributos que eu cheguei a fazer pro Titãs em 2016, que foi um susto, porque a gente conseguiu juntar 33 bandas independentes fazendo versões totalmente diferentes em estilos como reggae, ao rap, com as músicas deles. Então foi um negócio muito legal. E a gente levou para jornais, para TVs, para lugares onde essas bandas não estariam inseridas. Então foi um projeto que abriu muitas portas para eu repensar o que o Hits podia virar, né? Ele já teve vários logos, já mudou o site bastante. Eu aprendi a escrever no meio do processo, porque eu sou publicitário. Publicitário pode parecer, mas não sabe escrever muito bem, não. Então é um desafio que a gente foi criando e abraçando projetos. E a partir de um tempo, eu comecei a perceber que as coisas do site tinham outras demandas, né? E rolou uma parceria com o Spotify, a gente virou parceiro. Depois teve o lance da Play TV, porque a gente faz uma lista mensal com mais de 120 clipes e avalia eles, ranqueia, é uma coisa um pouco louca. E a televisão falou assim, pô, eu uso sua lista como referência, por que você não pode somar com a gente? E a partir desse momento, a Play TV chamou e aí a gente começou a fazer. E é uma coisa que liga também a música de outra forma, porque quem é o diretor do programa é o Lariu, da Midsummer Madness, né? Um selo tradicional aqui de garage bands, que até vai completar 30 anos, acho que esse ano, ou fez no ano passado, mas é incrível. E também eu participei a partir de 2016, e assim como os Sons do Brasil, um desafio que a gente compartilha, né, é através dos Desgovernados, onde é um programa que vai ao ar na Mutante Rádio, e a gente começa com um estilo totalmente diferente, acaba com o outro, mas tudo faz sentido quando você ouve. Então é um pouco de trazer esse Brasil tão diverso, e ele é 100% formado por bandas nacionais independentes, então tem esse contraste, né? E é muito bacana como as bandas veem uma banda maior e falam assim, eu tô no mesmo programa que ela, sabe? É um negócio mágico quando a gente vê esses compartilhamentos e vê a coisa rolar, e vê como nós fazendo algo independente acaba atingindo as pessoas, e muitas vezes de uma forma muito carinhosa, sabe? É uma troca muito viva que a gente faz.
Interessante isso que você falou, Rafa. Essa coisa do copy-paste. Chega um release, copia e manda. Copia e manda. Daqui a pouco você procura informações além do release em vários locais e você lê o mesmo texto, a mesma pauta, da mesma forma, as mesmas vírgulas. E isso que você falou a respeito do Hits aí, que é, na verdade, entrar um pouco mais a fundo. Que é mais ou menos o que a gente no Sons do Brasil faz também, que é Tchau LaRue tá lançando o disco livre, tá aqui o release e tal, tal, mas vamos buscar a essência disso, vamos buscar a alma do negócio, né? Vamos entrar mais a fundo, porque ali não se resume simplesmente a um texto. Existem pessoas que pensam, que fazem. E uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte: você falou que trabalhou na Inker, né, agência cultural, trabalhou com assim, em São Paulo. Tem outras coisas que você acabou fazendo também na School Music, que é um selo que acabou surgindo, um projeto que eu achei maravilhoso, que é o Converse Rider Tracks, que foi maravilhoso, assim como um também que não foi citado, mas que eu também acho assim, de uma relevância grande, foi aquele projeto que a Red Bull Station fez também lá, a respeito de abrir esses espaços e trazer essa galera que tá no underground aí pra ter voz.
É o que eu falo, a gente tem que humanizar esses espaços, né? Não tem que ser só um local onde um repositório de conteúdo. Como produtor de conteúdo, a gente tem que pensar em pessoas vão consumir aquilo, aquilo vai afetar, e a gente tem que dar espaço pros artistas, pros produtores culturais e quem a gente estiver conversando pra mostrar que eles são muito mais do que aquela música. Aquela música é a arte deles, mas a arte é só um começo de uma conversa, né? E o Converse Rubber Tracks, assim como o Red Bull Station, assim como assim em São Paulo, são projetos fundamentais para fomentar a cultura, estabelecer diálogos e parcerias e fazer a coisa rodar, né? Então acho que é fundamental a gente ter iniciativas, e eu fico um pouco triste quando algumas marcas se apropriam disso e não dão continuidade ou se aproveitam de uma forma não tão benéfica, né? Mas esse é um assunto que também rende bastante.
Na verdade, eu acho que, claro, a partir do momento que uma marca linka o seu nome com qualquer projeto que seja, claro que também eles estão buscando visibilidade. Mas eu acho que a visibilidade em si, ela vem com o desenrolar do projeto. E muitas vezes o pessoal ficando muito em mostrar a marca e esquecer o porquê que eles estão ali. Rafa, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde eu peço que cada convidado que passa aqui pelo Sons Brasil indique uma música de alguém que está aí na batalha, que tem um trabalho bacana e que precisa ser mostrado, precisa utilizar um espaço. E nós temos esse espaço por aqui. Então vou te convidar para pitaquear aqui nos Sons do Brasil.
Eu trago hoje para vocês a Ana Frango Elétrico com a canção Tem Certeza, do álbum Little Electric Chicken Heart, que no ano passado foi um baita sucesso entre a crítica musical e também entre os artistas. E ela tem uma história muito interessante. O ano passado ela já tinha completado um ano do álbum chamado Mormaço Queima, em que eu tinha gostado muito, só que ele não tinha tido visibilidade. E ela fez uma produção ainda um pouco mais rebuscada nesse álbum e acabou alcançando essa visibilidade, cresceu muito, e ela faz algo muito interessante, que é pegar aquela antiga MPB consagrada e também trazer elementos como ironia, discordâncias e também ativismo. Então ela é muito debochada e ela é uma persona que vai muito além daquele disco gravado. Então eu acho que é muito interessante. E ela vem de uma fase em que a música carioca estava passando por um momento muito difícil, assim. Artistas estavam tendo cada vez menos espaço, começou a aparecer ela, outros artistas em volta, e parece que temos uma cena muito boa carioca agora. Então é pela reviravolta da cena carioca que eu escolhi a Ana.
Vamos nessa, então. Ana Frango Elétrico e a música Tem Certeza. A gente volta para o segundo bloco.
Você tem certeza que não vai me aproveitar? 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 Posso morrer cedo ou até taquicardia deitada no sofá. Você tem certeza que não vai me aproveitar? Você tem certeza que não vai me aproveitar? Posso morrer cedo ou até me matar. taquicardia deitada no sofá. Mas se você não vem, eu não vou. Eu também, algum dia, no sol da alegria, na noite magia, no fundo do mar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sueño futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despido a un hermano que siempre tenga la fuerza para poder llegar a todo. No tiemblen cuando despida un hermano que siempre tengan la fuerza para poder llegar alto. Sueño un pasado en donde amanece un nuevo día que lejos nos lleve, que la infancia de un niño vuele como un barilete. Sueño un futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despida un hermano.
Somni amic, somni germà, que en la nit
Voltamos então agora no segundo bloco, vocês ouviram La Ruta Natural com Tchau Laru. Fala pra gente do La Ruta Natural, Pedro.
Cara, essa canção ela foi composta pelo baterista da banda, que é um integrante novo da banda, assim, entrou esse ano, argentino, Manuel Tirso. É uma música que ele compôs depois de muito pensar e confabular por conta de um assunto que é, também tem a ver com liberdade, né? Que é como a gente lida com as ausências das pessoas que partiram, que se foram. O Mano perdeu o pai já faz algum tempo, reencontra o pai e amigos também que já se foram, né? Os sonhos. Então, a partir dessa imagem do sonho, desse encontro com essas pessoas no sonho, ele teve essa ideia de compor essa música. Essa música tem uma história, um momento específico assim, que foi bem emocionante, cara, que a Nicole, que também é cantora da banda, também perdeu o pai já. E a gente tava numa conversa, num bate-papo como o nosso de agora, à distância, com o Mano tava na Argentina na época, e ele contando um pouco sobre a ideia dessa canção, ele falou que um dia o pai dele chegou num sonho pra ele e falou, olha, a morte não é o fim, a morte é realmente só uma passagem, não sei o quê. E nesse momento a Nicole literalmente deu um salto e falou, caramba, é isso que meu pai me falou um dia num sonho e eu não conseguia lembrar, assim, foi um momento hiper incrível, assim, emocionante. Enfim, a partir dessa ideia de se libertar um pouco dessa parte tão difícil que é um luto, seja ele qual for, que nasceu essa canção La Ruta Natural, que é um palíndromo. Vocês sabem o que é um palíndromo? Palíndromo é aquelas frases ou palavras que você pode ler do começo pro fim, do fim pro começo, continua a mesma coisa, assim. Então, La Ruta Natural, se você quiser ler ao contrário, você continuará lendo La Ruta Natural.
Não tinha percebido isso, cara, mas já olhei aqui, realmente. E uma coisa, ô Pedro, com relação a Tchau Laru, que nem a gente falou aqui de fronteiras, de viagens, de motorhome, de Kombi. Hoje ainda isso continua sendo uma característica da Tchau Laru. E vocês viajam bastante, porque eu sei que na Europa vocês já passaram por vários países. Aqui na América do Sul também tem essa coisa da interligação dos países aqui?
Sim, também. A banda já passou pela Argentina e já foi impedida de passar pelo Chile ao tentar. Esse ano a gente encerrou a nossa turnê por conta do isolamento social, da pandemia, exatamente no momento em que a gente se preparava para fazer uma turnê que cruzaria o Uruguai pelo sul do Brasil. A gente entraria no Uruguai, em seguida entraria na Argentina, subiria a Argentina e voltaria para o Brasil. Então, sim, é uma rota muito importante para a gente, tanto no sentido dos shows, da turnê, como no sentido cultural também. A América Latina é uma fonte em que a gente bebe bastante para compor nossas canções, para construir um pouco da nossa sonoridade.
E falando em termos de Europa, apesar de ser uma banda trinacional, inclusive tendo uma europeia na banda, mas como que é a recepção do trabalho de vocês lá na Europa? Passando em vários países, assim, com várias culturas diferentes e sendo um brasileiro da América Latina, que geralmente o Brasil lá fora tem alguns mitos sobre os brasileiros lá que em alguns momentos não são muito bem-vindos. Mas para vocês entrarem e fazer todo esse trabalho, e depois, inclusive, eu vou querer uma opinião do Rafa a respeito disso também.
Cara, eu particularmente, muito antes, inclusive, de entrar na banda, sempre tive um certo receio com relação a alguns discursos de estereótipos, sejam eles quais forem, assim, estereótipos de nacionalidades e de locais do Brasil mesmo, sabe, paulista é isso, carioca é aquilo. E eu tive a oportunidade de ir pra Europa, né, pela primeira vez com a banda ano passado. Eu entrei na banda ano passado, né, não tô na banda desde o início. Muito do que se fala também do povo europeu, assim, de uma maneira hiper genérica, é uma certa frieza, assim, né, principalmente se comparado conosco, né, latino. Cara, foi muito bom ir pra comprovar que, de certa forma, tava certo, assim, que esses estereótipos, eles realmente, eles não fazem muito sentido, assim, porque a gente é realmente muito bem recebido por lá, nossa música é muito bem recebida por lá, tem públicos extremamente quentes, é lógico que tem momentos mais frios, mas como aqui também no Brasil também tem momentos mais frios, né? Eu, particularmente, indo nesse momento em 2019, eu fui num momento em que, politicamente, o Brasil ganhou uma cara, né, uma forma um pouco assustadora. Então, não tem como as pessoas não falarem sobre isso e não questionarem a gente bastante por sermos brasileiros, né? Como que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Assim, existe em alguns momentos, em alguns lugares por lá, uma discussão bastante mais avançado em relação ao meio ambiente, por exemplo. A gente sabe que também a Europa é culpada de muito da exploração que existe no mundo, né? Mas, de certa forma, em coisas cotidianas, assim, também, existe muito mais avanço lá nessa discussão sobre meio ambiente do que aqui, né? E aí, de fato, assim, na verdade, fomos questionados, não no sentido de o que vocês estão fazendo, né? Mas como que chegou aí, né? É uma discussão que aconteceu bastante, assim. Mas a gente é muito bem recebido lá, assim, muito carinho, e queria reforçar isso, assim, com muito calor, assim. Seja na França, em Portugal, na Inglaterra, foi, tipo, muito quente. Todos os lugares, assim, com muito calor.
Rafa, você, dentro desse trabalho da música underground, eu sei que tem algum momento que você trabalhou também trazendo coisa de fora pra cá. Não sei se você teve contato com o pessoal lá fora, mas você tem uma visão sua também a respeito dessa coisa da música brasileira lá fora também? Como que é visto? Como que é aceito isso?
É muito interessante a discussão, porque eu tenho contato com agentes do mercado, com bandas, com selos. Então é muita gente de fora interessada em música brasileira e interessado em levar a música deles pra cá. Então é um intercâmbio multicultural muito interessante. E através disso eu tenho essa percepção, assim como o Pedro falou, que eles vivem muito intensamente, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa, o lance da política, do termômetro. Eles se preocupam como é que está, eles querem saber o que é novidade por aqui, ao mesmo tempo que eles veneram Mutantes, veneram Sepultura, veneram Chico. É bem interessante essa relação que a gente tem, e eles são muito receptivos e eles são super calorosos. Até porque eles vêm como um espaço que eles precisam estar. Então é um diálogo muito aberto, muito franco. Por exemplo, agora eu fiz um post com bandas da Espanha no site. Eu, claro, recebi elogios deles por estarem divulgando a música deles, mas eles estavam muito preocupados com o lance do coronavírus e com o lance da política. Eles falaram assim: nossa, Brasil, que temor, que coisa, que temperatura. Então rola uma relação muito humana, e não só como um interesse pelo espaço, mas também por entender a realidade que a gente está vivendo, para onde está indo o mundo, e esses horizontes que a música acaba criando uma conexão. Então é muito importante isso. Através da curadoria que eu fiz na Natura Musical, pude conhecer o David McLaughlin. Ele é da Irlanda do Norte e trabalha com bandas brasileiras desde a década de 70, quando ele morou em Londres. Então ele fazia esse intercâmbio de trazer os artistas para lá, os catálogos, ajeitar as turnês. E ele é uma música brasileira, ele mora aqui há muito tempo, se apaixonou, não sai daqui por nada, casou. Mas a parte mais interessante é que ele tem uma noção madura sobre o mercado, né? E mercado musical no Brasil muitas vezes passa por um certo amadorismo, que às vezes eles mesmos têm que fazer um jogo de cintura para fazer rolar. Então é bem interessante quando a gente entra nessa parte de estrutura e profissionalismo.
Pedro, vamos mandar mais uma da Tchau La Rue?
Bora lá. Vamos mandar uma música agora que chama Am Dan Fan. É uma música que tá no terceiro disco da banda, o disco anterior, Fronteiras, que a gente tanto circulou ano passado, uma composição de Laura Bui, que não tá mais na banda agora, e que fala um pouco sobre a fronteira entre o real e o virtual. Esse momento nosso em que a gente... É muito legal estar falando disso em um programa gravado dessa maneira, né, pela internet. Muito louco como a internet é capaz de nos unir nesse momento. Eu estava falando com o meu pai, inclusive, esses dias sobre isso, né? Porque, ao mesmo tempo que é tão líquida, né, nesse sentido de como a gente se perde na internet, de como, enfim, é um mundo tão vasto e assusta em certo sentido, mas nos possibilita de se encontrar aqui, por exemplo, né? Então, curiosamente, agora, I'm done fun.
Ama Dan Fan, com Tchau La Rue. Vamos nessa e voltamos para dar sequência no nosso papo aqui.
En face d'un écran, ni d'une photo retouchée qui savait savourer la magie d'un instant sans qu'un écran vienne s'immiscer entre nos yeux et le présent. Où sont nos âmes d'enfants, celles qui sans prévenir tracées sur nos tronches de gosses le spontané d'un fou rire qu'on a remplacé par la supercherie de la perche à selfie et des sourires forcés. Nos bouteilles à la mer. Lettre d'hélium au gré du vent, vers d'inconnus destinataires, destiné à se taire. Le hasard n'a plus sa place, surtout s'il dépasse 144 caractères, où sont nos âmes d'enfants qui piaillaient en faisant la ronde, des étoiles plein les yeux, en rêvant de sauver le monde face au silence cruel, des conversations disparues, de l'indignation virtuelle, un clic contre un cri dans la rue. Dans la réalité, la vie était trop douce pour qu'on y reste immobile et pour qu'un seul mouvement de pouce du temps fasse perdre le fil. Où sont nos âmes d'enfants, celles qu'on a nourries en goûtant chaque nouvelle couleur, parfum, texture, humeur, saveur, celles qui n'ont pas leur place dans ce monde sans odeur ou pas même une suite de bac. Ferait frissonner nos écouteurs.
Depois de Amadam Fan com Tchau Ahu, estamos de volta aqui. Rafa, dentro de todo esse trabalho seu que você já falou, na verdade, é um trabalho de um publicitário meio jornalístico, mas que é amante da música independente, e você vai botando tudo isso dentro do caldeirão e vão mexendo aí. Mas, além de todas essas parcerias, Spotify, Play TV, Natura Musical, que você foi convidado para ser um dos curadores, mas nesse meio também acabou surgindo a oportunidade de produzir shows dessas bandas. Como é que foi isso?
Foi uma oportunidade muito bacana que a gente fez. Em 2017, a gente criou um coletivo chamado Contramão, que a ideia era juntar sites e podcasts de música e trazer essa experiência ao vivo, né? Fizemos uma parceria com o Bar da Vareza, que hoje em dia eu acho que nem existe mais, e levamos cerca de 15 shows, mas não de uma forma que fosse única e individualizada, e sim juntando todos os públicos para criar uma alternativa. Até por isso tinha esse nome Contramão, informado por Hits Perdidos, pelo Cansei do Mainstream, pelo Rockout, que é um podcast, e também pelo Crushing Hi-Fi. Juntamos as forças e fizemos uma série de shows durante 6 meses. Foi um baita aprendizado. Teve artistas que foram desde Marcelo Gross, passando pelo Invenus, que é push punk, The Bombers, que é punk rock, e trouxemos até bandas de outros estados. Então foi algo muito bacana. Após isso, cansou, porque 6 meses é desgaste, é coletivo, todo mundo sabe como é complicado as relações e manter quem faz o quê. Cada um acabou fazendo as coisas de forma independente. E em 2018, realizei mais uns 4 shows na Casa do Mancha, que é um espaço super bacana aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Basicamente, foram algumas festas comemorativas, sempre com 2 bandas, também trazendo bandas de fora de São Paulo, né, do interior. Porque a gente sempre achou muito fundamental isso, sempre ter um projeto da cidade e um projeto de fora, pra gente estar apresentando alguma coisa realmente nova, pra criar interesse e gerar essas conexões também entre as bandas, que eu acho fundamental pra fazer com que o sistema andasse, né, e não só pro evento e por conhecer coisa nova, né. A articulação é algo que eu sempre visualizei em todos os projetos. No ano passado, a gente começou a fazer uma parceria com um canal de YouTube chamado Minuto Indie e fizemos a primeira festa, ou um pouco antes do corona, né? Foi muito bacana, assim, a iniciativa que a gente fez lá no Estúdio Bexiga, e foi um dia muito interessante porque conseguimos pegar públicos completamente diferentes. O canal de YouTube do Alê, o Minuto Indie, ele tem uma proposta que agarra um público mais jovem, mais que está procurando novidades, e o meu público é um pouquinho mais velho e também é composto por bandas, jornalistas, produtores culturais, então esse mix acabou trazendo diversidade. É um projeto que a gente quer levar mais pra frente gente também, se o coronavírus permitir, até puxa a conversa aqui pra gente falar um pouco sobre como é que vai ficar essa indústria de shows, se vocês vão usar essas roupas loucas pra assistir shows, como é que é esse contato, como é que tá sendo as lives. Eu até fiz um guia de lives no site pra ajudar as bandas a entender mais como live também é entretenimento e não só alguém tocando. Vou puxar esse assunto aí.
É, cara, eu vivencio isso daí também, como eu trabalho numa casa de shows aqui em São Paulo. O último show que nós fizemos foi dia 29 de fevereiro e estamos aqui tentando entender como é que vai ficar o negócio. Estamos gravando nessa coisa de lives também, fizemos algumas lives agora recente lá dentro, com todo aquele cuidado, equipe reduzida, mas de repente é uma forma que eles estão procurando para que a coisa não pare. A Tchau La Rue deu uma travada geral, né, Pedro?
Deu uma travada geral. É uma banda que depende muito dos shows, né, assim. Financeiramente, eu posso dizer que quase que 100%, assim, né, depende muito dos shows. Não só depende dos shows, como faz parte da proposta da banda mesmo, né, essa profusão de shows, assim. É uma ideia fazer muito show no ano, faz parte da proposta, assim. Então, é isso, paramos. Rafa, te respondendo, a gente tá tentando entender também o que vai acontecer a partir de agora, né, assim, como que vai funcionar, se vai ter mudança mesmo nesse sentido de como os shows acontecem, se agora, principalmente nesse primeiro momento que começa a acontecer na Europa e que espero que aconteça só no momento devido aqui no Brasil, né, se os shows terão público, como que esse público vai estar disposto, enfim, se as pessoas vão estar disponíveis, né, para ir no show, vão estar seguras de que é um lugar ok, né, um lugar seguro para a saúde delas, comparecendo num concerto, num show, enfim. A gente também tá com todas essas dúvidas, assim. Muito ruim, né, a gente não conseguir planejar, prever, mas é o momento também da gente, talvez, ter ideias, né, não só esperar para ver o que vai acontecer, mas inventar uma maneira das coisas acontecerem, né.
Talvez seria, utilizando das palavras do Pedro aí, se reinventar, na verdade. A gente vai ter que procurar tanto o artista como os profissionais de backstage, a gente vai ter que olhar de uma forma diferente para tudo isso, com certeza.
E é interessante, eu tô participando de um comitê pro Music Video Festival, que é um festival de videoclipes que vai mudar um pouco esse ano e vai trazer outras coisas atreladas à música. E a gente tem pensado muito em como encaixar o lance da quarentena, a realidade dos clipes, da inovação. O festival já tá pré-definido que vai ser no segundo semestre e online. Não tem jeito de a gente reunir pessoas no auditório, como a gente fez no ano passado, que foi no MIS. Não dá pra colocar 200 pessoas no auditório e fazer o negócio. Mas ao mesmo tempo, oportunidade de fazer um festival que era muito nichado e muito de mercado ir para um público maior, né? Assim, das coisas ruins, tem que ter uma coisa boa e a gente consegue conectar mais países do mundo e consegue fazer a conversa gerar mais coisas. Então, acho que a gente tem que repensar muita coisa e ver para onde isso pode levar a gente.
É bem por aí. Pedro, o Rafa já pitaqueou aqui. Vamos pitaquear vocês agora da Tchau La Rue aí. O que, que vocês estão trazendo interessante pra gente?
Bora lá. O Rafa mesmo falou agora, pouco tempo atrás, sobre interligar bandas, fazer um intercâmbio entre bandas. E a Tchau La Rue tem muitas bandas irmãs, assim, né? Bandas que estão sempre juntas, que sempre se encontram e que sempre trocam muita figurinha. E uma delas, talvez uma das maiores irmãs da Tchau La Rue, é uma banda chamada Tata Chama e as Inflamáveis, que é um pessoal lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Elas e eles lançaram um disco chamado Despertar, um disco ao vivo. E eu trouxe essa canção que tem o nome do disco, Despertar, de Tata Chama e as Inflamáveis, que tem canções maravilhosas. Procurem, por favor, todas as canções, que são incríveis.
Vamos então no pitaco do Pedro Destro aqui, representando a Tchau La Rue no Sons do Brasil. Tata Chama e as Inflamáveis e a música Despertar. Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco.
Recebido, inesperado, bateu um belo dia na insisto em receber o inesperado. Bateu um belo dia na porta, a solidão e entrou. Roubou o meu café pingado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quem vai nos livrar do pavor da intolerância? Quem vai nos salvar da febre da ganância?
Vai libertar tanta gente, tanta crença. Quem vai encontrar a cura da doença?
E acumular o tempo. Quem vai fabricar os sonhos do momento?
Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Vocês acabaram de ouvir Vírus, com a Tchau La Rue, participação de André Bujanra. Pedro, fala pra gente da Vírus aí, essa participação do André.
Foi um convite do pessoal do selo, que inclusive gravou o disco Libre da Tchau La Rue, selo Pequeno Imprevisto. Assim que aconteceu tudo, que todos os shows foram cancelados, tanto o Ota Carvalho como o Edu Lemos, que é o pessoal do Pequeno Imprevisto, nos convidou pra fazer essa parceria. E o Ota mandou um áudio, falando, tava pensando uma música de vocês com algum outro artista, sem convidar o André Bujanra. Na hora que eu ouvi, eu falei, quê? Falei, não, é agora mesmo, vamos fazer isso aí agora mesmo. Aí já pensamos numa composição, fizemos, mandamos pro Bujanra e fomos gravando à distância mesmo, né? Nesse meio tempo eu voltei pra São Paulo, a banda ficou em Viçosa, lá em Minas Gerais, onde a maior parte da banda tá lá até agora. Então eu gravei o baixo à distância, o Bujanra gravou também à distância, tanto percussões como vozes, e fizemos essa música Vírus aí, é totalmente conectada com a nossa atual situação aí, né? Falando não só do vírus, né? Do coronavírus, mas tentando puxar outros vírus que nos dificultam aí a vida no nosso cotidiano aí.
E tem o seguinte, Pedro, o Libre tá aí, já foi lançado, mas vocês ainda estão com o finalzinho da campanha de crowdfunding lá pelo Catarse, correndo ainda. Então, se você tá aí, tá ouvindo, ainda dá tempo de ajudar a galera a concluir esse trabalho. Manda nota pra eles aí, Pedro.
Exatamente, isso foi um dilema pra gente. Quando a gente decidiu fazer o o disco no final do ano passado, decidimos, assim como foi com Fronteiras, assim como foi com o Bifonia, que são os outros dois trabalhos da banda, fazer através de um financiamento coletivo, né? Financiar o disco através de um financiamento coletivo. Não imaginávamos que o financiamento seria posto no ar em meio a uma pandemia, um isolamento social, que faz também com que tanta gente não esteja com grana agora para ajudar, né? Então, foi um dilema para a gente colocar ou não colocar no ar, o que fazer, e por vários motivos decidimos colocar no ar, adaptando um pouco o projeto, né? Vocês podem ir lá no catarse.me/CiaoLaruLibre, CiaoLaruLibre. Tem um texto lá, né, que tá indicando tudo que a gente pensou de mudanças e tal, mas parte da verba está sendo destinada já a outros programas que combatem pessoas que estão em maior vulnerabilidade dentro desse contexto de coronavírus. Uma das outras ações que a gente fez foi antecipar realmente o lançamento do disco, porque a gente também notou que nesse momento, como um pouco como o Rafa também trouxe, a internet nas redes é um local muito importante de alimento artístico, assim, né? A gente não vai mais ver show, a gente não vai mais no museu, a gente não vai mais no cinema, tá tudo na internet, né? Então a gente achou importante também acelerar o processo para deixar o Libre o mais rápido possível disponível para as pessoas escutarem. Então, quem puder ajudar com alguma coisa, com algum valor, a gente agradece demais. Quem não puder ajudar com valor, puder compartilhar o link, também já é uma ajuda incrível. catarse.me/CiaoLaruLibre.
Tá aí para vocês então. Vamos entrar lá no Catarse, quem puder e quem tiver afim, como o Pedro falou, se não puder contribuir, pelo menos compartilhe esse link, faça girar pelas redes aí para ajudar mais um projeto que tá rolando aí também. Rafa, e você jogou para mim e pro Pedro, né, a responsabilidade de comentar como será essa cena após a pandemia, mas eu queria saber de você também, qual a sua visão sobre esse futuro, que acho que você até já deu uma pincelada em algum momento, mas trabalhos que você está envolvido aí, que nem você já falou do Music Video Festival, como vai rolar, tem alguma coisa que você está pensando nessa hora de reinvenção sobre o Hits Perdidos ou qualquer outra coisa que esteja ligada a vocês?
Como eu joguei vocês na fogueira, agora volta para mim, né? A lei do retorno. Só para deixar um pouco claro, eu também tenho uma série de dúvidas, de questionamentos, assim, como vai ser. A princípio, eu acho que os shows vão começar a vir de uma forma ao ar livre, com menos aglomerações, possível com um distanciamento, com muita higienização. Pode até ser que aconteça algo similar do que vai rolar nos aeroportos, onde as pessoas vão entrar no local sem medida a febre, ou vai acontecer o que acontece no Japão há muitos anos, né? O Japão, não sei se vocês sabem, eles têm um lance de no inverno todo mundo usa máscara, porque o pessoal fica tão doente que é uma prática super comum. Então, eu acho que isso vai acabar até a gente chegar na fase perfeita para viver, sendo algo dentro da nossa realidade. E dentro de projetos, eu já tenho muitos anos que eu quero fazer vídeo, mas eu não quero fazer aquela coisa do cara no quarto, sabe? Eu sempre quis fazer um negócio com equipe, com um roteiro legal, uma produção massa. Eu quase fugi da MTV, isso é verdade. Eu fiz teste em 2012. Acontece que agora que rolou a oportunidade de fazer no estúdio, com edição legal, com um roteiro bom, aconteceu o que a gente tá vivendo, né, essa pandemia, e eu não queria fazer online por motivos de perfeccionismo, né? Então, acontece que vai rolar e é uma coisa que eu quero fazer, e eu acho que é a única coisa que eu posso adiantar. Eu acho que projetos a gente vai somando com o tempo, não tem que ficar pensando tão pra frente, não. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Você leu mesmo que eu tenho vários projetos, mas muitos deles foram acontecendo de uma forma natural, né? Então, é sempre estar aberto pra novas ideias, pra novos formatos, e pensar assim, que o Hits Perdidos é um site, mas ele pode ter vários tipos de desdobramento.
Muito bom. Eu vou pedir licença para vocês agora. Quem vai pitaquear no Sons Brasil agora sou eu. Tô trazendo um trabalho bastante interessante, inclusive para mostrar que o Sons Brasil realmente fala todas as línguas. Nosso espaço aqui é realmente democrático. E o legal é que a gente vai mostrar aqui no Sons Brasil uma música gospel. Estamos trazendo aqui um trabalho de um cantor de Guarulhos, chamado Vitor Fê, que tem a participação na música também do Rodrigo Castro. Muito bacana, uma black music, uma pitadinha de rap, um pouco de rhythm and blues. A música é Comigo Está, uma música muito bacana, uma letra legal também, que para esse momento também vem mandar uma mensagem super positiva e super bacana, tá legal? Vamos nessa e a gente volta para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui.
Só quero viver pra adorar, Senhor. Preciso de ti, pois só contigo eu vou prosseguir. E nada vai me parar, porque você comigo está. Mesmo sem eu merecer, resolveu me escolher. Seu amor é tão grande que não dá para explicar. O véu se rasgou, a terra tremeu e os mortos ressuscitaram.
1, 2, 1, 2. De cá, Rodrigo Carta.
E uma vez eu disse, eu sou dos três.
Quando ele minha vida de uma vez.
Eu não tinha nada. Ele me amou de graça. Você me dá paz, o teu amor me atrai cada vez mais. Eu posso sentir o teu amor por mim cada vez mais. Sim.
Sua graça me alcançou, sua glória me cercou. Agora eu sei que contigo eu vou além. Sua graça me alcançou. Glória me cercou. Agora eu sei que contigo eu vou além. Vou além. E nada vai me parar, porque você comigo está. Mesmo sem eu merecer, resolveu me escolher. Seu amor é tão grande que não dá para explicar. Me fez rasgar até tremer.
Depois então do Pitaco Sons do Brasil, comigo está Vitor Fê, com a participação de Rodrigo Carta, estamos chegando ao final do Sons do Brasil capítulo 268 e eu quero agradecer muito mesmo essas duas figuras que estiveram com a gente hoje aqui, abrilhantando mais um programa, e eu quero agradecer muito Rafael Chiocarello, muito obrigado por estar junto com a gente, trazer um pouco da sua experiência, falar um pouco da Hits Perdidos e tudo que acabou surgindo através disso, trazer um pouco da sua história também, desse atuação, como eu disse lá no início, é uma atuação importante porque a gente sabe o quanto que a cena independente ainda tem de pouco espaço para acontecer, apesar de ter mudado muito em relação ao que acontecia antigamente, mas você é um batalhador desse meio e eu tenho a agradecer você estar vindo aqui junto com a gente, trazer um pouco desse trabalho todo que você desenvolve.
Eu que agradeço pelo espaço, é um prazer estar falando com novas audiências, com novas frequências, com novas mentes pensantes, né, que é fundamental, que é que a gente conversa e dialoga o tempo inteiro, mas é muito bacana esse espaço. É um trabalho que já completou 6 anos no mês passado. A gente tenta sempre defender a bandeira da cultura nesse momento tão difícil, então é fundamental espaços como esse. Quem quiser acompanhar o trabalho, acesse hitsperdidos.com, tem Instagram, tem Spotify, tem Facebook, várias redes, mas tá tudo muito fácil de encontrar. Quem quiser espaço, seja uma banda, seja um produtor, no site também a gente traz uma parte de ensinar um pouco mais sobre o mercado, sobre os bastidores. Então tem os guias massa de como fazer o contato com a imprensa, como é bucar um show, como gravar na hora de gravar, como é que tem que fazer pra você chegar no estúdio e não chegar cru. É bem interessante vocês darem uma passadinha lá pra conferir, deixo a dica aqui, sempre com muita diversidade, do instrumental ao extremo, como eu brinco.
Maravilha, Rafa, obrigado mesmo por você estar com a gente aqui. E galera, vê só o quanto tá ali disponibilizado pra você poder se direcionar, se preparar, tudo isso ali dentro do hitsperdidos.com. É pra vocês isso, e parabéns pelo trabalho, Rafa, mais uma vez, viu? agradecendo também a Pedro Destro, representando aqui o pessoal da Tchau La Rue, que estão espalhados pelo mundo aí, como fazem normalmente, e o Pedro aproveitando veio aqui representar, contar um pouco dessa história, falar um pouco desse trabalho. Pedro, também obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui, trazendo esse trabalho bacana da Tchau La Rue.
Bom, pontualmente eu agradeço Serginho e Rafa pelo papo, mas não só pontualmente, agradeço também pelo trabalho que vocês fazem pela cena independente, pelas bandas independentes. Você falou no começo, Serginho, que é por causa dos artistas que vocês estão aí, mas na verdade eu realmente acho que é um coletivo de profissionais que fazem tudo isso acontecer. E aproveito para agradecer também quem está por trás da Tchau La Rue, né, que não está no palco, o pessoal do Pequeno Imprevisto, o Ota, o Edu, e também o pessoal da Navegar Comunicações, a Karine e o Rafa, além do próprio Edu. Pra ir atrás da Tchau La Rue é muito simples. Esse tchau da Tchau La Rue se escreve C-A-O, como se fosse cão, mas não é cão, nem caô, é tchau. C-A-O-L-A-R-U. Procura lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, que você vai encontrar todo o nosso material por lá. E lembrar do Catarse, catarse.me/tchau la rue libre. Todos convidados para ouvir nosso disco que acabou de sair do forno, Libre.
Muito obrigado mesmo. Aproveitando, agradecer a você aí em casa que esteve junto com a gente aqui em casa também. E mais um programa Sons do Brasil. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí, Instagram, @sons.do.brasil, o Facebook, @projetosonsdobrasil, e se você quiser ouvir os programas que o Sons do Brasil já mandou ao ar, desde o número 1 até o daqui a pouco da Tchau La Rue e o Rafael Chiocarello, daqui a pouco vai estar à disposição lá, é só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil, escolhe lá e você vai se divertir. Pedro, a gente tem uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa, claro, com uma música do artista convidado que esteve por aqui a brilhantando o programa todo. Então eu vou convidar você para você indicar uma música para a gente passar a régua no papo aqui.
Bom, eu escolhi a canção Não Estaremos Sós, que foi um single lançado antes mesmo do disco, está no disco Libre, e é uma canção que ganhou um nome através de uma espécie de enquete no Instagram e no Facebook, em seguida ganhou um clipe em que pessoas do mundo inteiro aparecem cantando, isso antes mesmo de começar a quarentena, foi algo meio impressionante assim, que a gente lançou bem próximo da quarentena. Então, escolho finalizar com essa canção, que representa um pouco do que a gente pensa. Enquanto houver uma gota de resistência, estaremos aí lutando todos juntos.
Quero agradecer, então, Pedro Destro, Rafael Chiocarello, e esperando contar com vocês aí na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais história, muito mais informação, alegria, diversão e tudo que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Encerrando o programa hoje, então, Não Estaremos Sós com Tchau La Rue. Um abraço e até a semana que vem.
Enquanto houver um pingo, uma fração, um sopro, uma ideia, uma canção, um ombro, um coração, pra resistir, cuidar, quando o sinal fechar. Enquanto houver um pouco, um troco, um grão, um sinal de vida, uma ilusão, um sonho, um irmão, pra dividir, somar, quando o sinal fechar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar,
houver espaço pro depois, o traço do amanhã a gente faz
ao redor de nós.
Quando o sinal fechar, não estaremos sós. Enquanto houver o palco, a rua, o chão,
amor e utopia, a contramão, a força de uma voz.
fazer do nosso canto um jeito de lutar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.